Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá nessa sexta-feira linda, ensolarada? Gostoso, né, gente? Eu sei que já tem gente dizendo, não, tá muito calor, não, reclama. Passamos um bom... passamos um bom tempo com dias nublados, né? Nada como um solzinho, uma vitamina D pra dar aquela animada na gente. Muito bom! Beijo pra você, muito obrigado pela sua companhia. Beijo pra você que me acompanha pela rádio, pelo Dial 930. E você que acompanha a gente pelas redes sociais, tá me assistindo agora pelo Facebook da Rádio Cultura, pelo meu Face, pelo YouTube da rádio. Oi, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos! Beijo pra você. Hoje a gente vai conversar sobre... Faz muito tempo que eu quero falar sobre esse assunto, porque é uma religião, uma doutrina que eu tenho um amor imenso, acho belíssima. E enfim, hoje encontrei a pessoa certa pra conversar com a gente sobre budismo. Milton, muito obrigado por vir até aqui conversar com a gente.
Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com você, compartilhando, trocando algumas ideias sobre budismo, né, que é o tema de hoje. E espero que seja útil, né, para as pessoas que estão nos ouvindo.
Com certeza. E você que está acompanhando a gente, se quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, quiser participar, você é budista, conhece o budismo, fique à vontade para participar aqui pelo Facebook, tá bom? A gente passa o seu recado. Aliás, já quero mandar um beijo para Marlene, que já está aqui. Oi, Marlene. Tudo bem, minha linda? Beijo. Bom, o Milton Eiichi Sato é orientador de meditação há 15 anos do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva.
Bodhisattva.
Bodhisattva. É, a gente é no Alto da 15 aqui, né?
É, a gente tinha um endereço ali no Alto da 15 e com a pandemia nós acabamos fechando o centro ali. Hoje nós temos lá em Quatro Barras, né, que é um templo, uma área grande, onde nós temos uma aldeia e temos inclusive hortas, horta orgânica, criação de abelhinhas sem ferrão.
Que maravilhoso!
É um projeto maravilhoso. Aberto ao público para ir lá conhecer.
Gente, então depois a gente vai passar o endereço certinho para todo mundo ir lá conhecer. É, quando eu estava pesquisando, falando sobre budismo, eu fiquei nessa dúvida. O budismo é uma doutrina, é uma filosofia, é uma religião, Milton?
É uma pergunta sensacional, né? E eu vou responder com as palavras da Monja Coen, né?
Sensacional.
Que aí a gente erra menos. A Monja Coen diz assim, tudo que você puder definir como sendo budismo, tenha certeza, não é.
Entendi.
Então, se você disser que o budismo é filosofia, não é. Que é uma religião, não é. Que é uma ética de vida, não é.
Uhum.
Que qualquer coisa que você possa conceituar, não é.
Uhum.
Então, o budismo é um caminho que nos leva à liberação do dualismo. Então, rapidamente seria essa a explicação.
E como é que começou o budismo?
O budismo surge com o Buda Sakyamuni, né? Mas o Buda Sakyamuni, ele é o quarto Buda da história, da nossa era, na verdade.
Certo.
É o Buda histórico, surge há 2.600 anos atrás, no norte da Índia. Mas ele, e a palavra Buda significa aquele que vê a realidade além das aparências. Aquele que vê, aquele que está desperto, que está com os olhos abertos. Isso é Buda. Então,
gostaríamos
o Buda...
todos de ser, então, né?
Todos nós temos essa possibilidade, não tem nada nos impedindo. Então, o Buda, quando ele surge há 2.600 anos atrás, ele tem um processo pelo qual ele atinge essa iluminação.
Uhum.
Né? Então, a gente chama ele de Buda, ou iluminado, ou desperto. Mas essa característica de iluminação e de estar acordado está disponível a todos os seres, inclusive nós, independente de tempo. Então, esse estado de Buda, né, que ele atinge e nos ensina como chegar, ele é o quarto ser humano que atinge isso na história, né?
Mas então, porque assim, sempre que eu soube ou que eu estudei de budismo, vem de Siddhartha Gautama. Ele foi o primeiro? Não.
Quarto.
O quarto?
Quarto.
Tá.
Então, quando o... É que surgem, na história, existem períodos em que não surgem Budas.
Uhum.
Então, essa possibilidade de você viver sem o sofrimento, uhum, não existe. Né? É possível, mas não tem ninguém que ensine. Né? Então, tem períodos longos que não surgem Budas. Existem períodos em que surgem Budas, eles se iluminam, encontram a saída, mas eles não falam.
Certo.
Então, ele fica com ele, né? Essa saída, esse caminho. Às vezes, o Buda surge e fala, mas o que ele fala não perdura.
Uhum.
Né? E nós estamos numa era abençoada em que há 2600 anos o Buda surge, se ilumina, fala e o ensinamento perdura.
Certo.
Né? Então essa aqui é a nossa situação, né? Muito privilegiada. E veja que o durar não é você encontrar os ensinamentos do Buda no museu.
Uhum.
Então as tradições egípcias, as tradições maias, incas, todas elas perduraram. Você vai no museu, você encontra, né? Mas não estão vivas. E o budismo, ele está presente, perdurou, mas está vivo. Isso significa que os mestres entenderam o que o Buda falou e traduzem esse ensinamento com as circunstâncias da vida atual.
E tem o catolicismo, por exemplo, o cristianismo tem a Bíblia, tem o Torá, existem livros, né, que orientam a religião. O budismo tem também algum livro assim para ser seguido?
Sim, o budismo ele é mais antigo, né? 600 anos antes de Cristo, e o Buda também não escreveu nada, assim como Jesus, né?
Uhum.
Mas ele deixou muitos ensinamentos que os discípulos rememoravam e acabaram colocando isso em papel, em pergaminho, né? Então existem três cestos, né?
Tá.
Catalogados por estilo, né? Por tipo de ensinamentos, e que depois se transformam em livros, né?
Uhum.
O primeiro livro da história foi um sutra budista, livro impresso.
É mesmo?
É Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria.
Tá. E o que que o budismo prega para a gente alcançar essa elevação, né? Digamos assim.
O budismo é bem simples, Márcia. O Dalai Lama, ele diz que o budismo é assim: você não precisa de templos,
uhum,
o teu coração é teu templo, né?
Uhum.
E você não precisa de religião, né? Porque a tua mente é a que te vai dirigir. Então é essa simplicidade. Todos os aparatos que surgem através de uma religião budista, ela é dispensável,
uhum,
né? São alegorias que podem ajudar no caminho, né? Mas se eu assumir essas alegorias, eu passo a me travestir de budismo, né? De budista, né? O importante é o entendimento do que o Buda nos ensina para transcender a aparente confusão do mundo.
Tá, então, só para entender, existiram vários Budas. Foram vários seres que alcançaram essa iluminação e que passaram o ensinamento. É isso?
Sim.
Tá. Siddhartha Gautama foi um deles.
Foi o quarto e do que a gente tem conhecimento, é o único, né? Porque os outros anteriores a gente não tem registro.
Tá. E ele, a história dele, ele era um príncipe, né?
Sim.
Muito, tinha uma situação muito boa, inclusive, vivia muito bem, no conforto, enfim, e que, mais ou menos como a história, acho que de São Francisco, enfim, que largou tudo de repente e foi buscar esse conhecimento, é isso, né?
Sim, é muito bonita a história. A história do Buda, né? Do príncipe Siddhartha, a história por si só já é um grande ensinamento, né?
Uhum.
O príncipe Siddhartha, ele surge no reino no norte da Índia, e o nascimento dele já é meio místico, né? Os indianos são bastante assim, né? A rainha Maia, ela tem um sonho onde um elefante branco lhe traz uma flor de lótus, né? E ela quando ela recebe essa flor de lótus em sonho, ela tem certeza que ela está grávida, né?
Certo.
E eles, não sei se gostaria que eu contasse
isso. Claro, história, por né? favor. Uhum.
E aí era hábito da, naquela época da mãe ter o filho na casa dos pais, uhum. que era um reinado próximo, né? No meio do caminho, o Buda, o príncipe, acaba nascendo, né? Ele dá 8 passos nas 10 direções, né? Parece que a matemática não funciona direito, né, para os indianos. Eles têm outra visão, né? Não são tão cartesianos quanto nós.
Uhum.
E a cada passo, uma flor de lótus brota no caminho.
Olha!
Né? E é uma coisa também inusitada, porque a flor de lótus, ela nasce no pântano,
Sim.
né? No luto. E daí ela retorna pro palácio. O rei fica muito feliz, né? Porque ele teve um filho, não fraquejou, né? Não teve menina, né? E aí ele faz uma grande reunião e convida todos para conhecer o futuro rei, né?
Uhum.
Aí nessa festa de apresentação aparece a Sita, que é um mágico, um vidente, né? Um ser super iluminado, espiritualista, que havia 10 anos que ele não aparecia mais no palácio. O rei ficou muito feliz, entregou o príncipe Siddhartha para o mago. Ele começou a chorar e o rei, preocupado, pergunta se ele está prevendo alguma maldição, né? Alguma coisa Sim. muito ruim. Ele fala, não, pelo contrário, majestade, eu estou chorando porque quando ele ensinar a humanidade o caminho da felicidade, eu já vou estar morto.
Né?
Então esse é o começo assim da história.
E ele sai do palácio, deixa toda a riqueza e sai do palácio para fazer isso, né? Para conhecer a humanidade, para ensinar sobre humildade, inclusive se despojou de todos os bens materiais e foi buscar essa iluminação pelo caminho.
Exato. E interessante que ele é um príncipe,
uhum.
né? E ele é super bem cuidado pelo pai, né? Que tem uhum. todo o poder, tem todo o dinheiro, tem tudo o que precisa. Eu normalmente digo, é um piá de prédio, né?
Sim.
E é super acocado e protegido pelo pai, como uhum. os nossos filhos, né?
Sim.
A tal ponto que o pai não permitia que o menino vivesse ou sentisse as dificuldades da vida, as agruras da vida, uhum. né? Ele, um dia, o príncipe, andando no jardim, viu o jardineiro trocar, tirando umas flores maravilhosas, estava no auge, né?
Uhum.
E ele perguntou, por que você está trocando? Elas estão tão lindas, né? Ele falou, é seu pai, ele não quer que elas murchem. E aí ele perguntou, o que é murchar? Ele falou, não, é coisa do teu pai, não vamos falar sobre isso. Pegou, trocou a flor e foi embora, né? Porque era a orientação do rei para que o príncipe não sofresse com
nada.
Com nada,
nem
né?
entender que a... Imagine!
Nós fazemos isso com os nossos filhos, né?
Fazemos.
Nós escondemos as dificuldades da vida como se isso evitasse que elas acontecessem,
é.
Né? Aí, como ele era inteligente, bonito, forte, né? E príncipe, então ele tinha tudo o que ele queria, né?
Uhum.
Namoradas, era muito inteligente, então ele sabia astronomia, sabia tudo. Era muito forte, ele ganhava as competições e acabou casando com uma princesa super linda, né?
Uhum.
E então, nesse processo...
Ele tinha tudo, então,
tinha
né?
Tudo.
Inclusive,
aí, com,
casamento...
Com 29 anos, ele casa e logo
ela engravida.
Ela engravida, ela fica grávida, né? E quando o filho está para nascer, o pai diz, assim que o seu filho nascer, você vai assumir o trono, né?
Uhum.
E aí ele falou, mas pai, eu preciso conhecer o reino, né? Que eu
Sim.
vou... Eu vou dirigir, né? Eu vou reinar. Mas ele não conhecia, porque ele tinha vivido os 29 anos...
A vida toda
anos
dentro do palácio.
No palácio.
E protegido de
protegido,
tudo, né?
Né? E o pai, ele dá um ajeito, manda limpar a rua, né? Tira os pobres e os desvalidos e os doentes fora. Manda o povo trocar de roupa, né? Mais ou menos como a gente faz quando o presidente vem para a cidade, né? A gente põe tapume.
Quando vem visita também.
A gente põe tapume assim na, nas avenidas para o presidente não ver.
Que a coisa está feia.
Não mudou muito de lá para cá. Né? E realmente ele foi, saiu, viu as coisas muito maravilhosas, né? Tudo bonito, todo mundo louvando ele. E na volta ele olha para baixo e vê uma criatura estranha, né? Não era homem, não era animal, e pergunta para o Xana, né? Xana, o que, que é aquilo? Não tem cabelo, né? Tem um dente, parece, todo enrugado, e ele não fica de pé, ele parece que ele se suporta com uma mão no chão. Aí o Xana, que é o amigo dele, diz assim, majestade, isso é velhice. Aí ele diz, vai acontecer comigo? O Xana falou, infelizmente, majestade, com meu pai, com a minha tia, que a mãe dele morre uma semana depois, né? Sim, e comigo, e com você, meu amigo, sim. A velhice é inevitável, né? Quando tudo der certo, você vai terminar velho. Se não der certo, talvez você não tenha essa dificuldade. O Xana, né? O Xana era muito... E aí ele fica perturbado com essa informação e sai correndo cidade adentro, né? Aldeia adentro. E encontra... a enfermaria, onde eles tinham estocado os doentes, e ver todo aquele sofrimento. E ele diz, Xana, o que, que é isso? Isso é doença. Tá bom, vai acontecer com todo mundo, sim. E quando ele sai da enfermaria, ele vê um cortejo fúnebre levando uma pessoa morta enlhada num lençol branco, né? E aquilo, o que, que é? Parece um tronco de árvore que eles jogaram no fogo e ele está pegando fogo. Aquilo é morte. Aí ele pergunta, isso é murchar?
Sensacional.
E aí ele sai correndo, entra no palácio, encontra o pai pintando a barba com rena e descobre que é verdade. Né? Ele pergunta pro pai, pai, o que, que você fez comigo? Você me prendeu 29 anos num palácio de ilusão? Por que, que você fez isso? E o pai responde, filho, eu fiz porque eu te amo. E a gente só faz essas besteiras porque a gente ama muito os filhos, né?
A gente erra querendo acertar, né? E aí ele viu tudo isso e falou, não, agora eu preciso saber mais da vida.
Exato. Aí ele foge do palácio, né? O filho é recém-nascido. As feministas dizem que ele não aguentou a barra de ser pai e fugiu. Mas, na verdade, quando ele viu o filho recém-nascido, ele disse, ele vai sofrer o que eu vou sofrer, o que o meu pai está sofrendo, o que todos sofrem. Isso não é justo. Eu vou sair para encontrar a saída e entregar isso para o meu filho, né, para as pessoas queridas e para todos os seres humanos. E sai do palácio. Ele encontra... um grupo de ascetas, cinco ascetas, né, que praticavam meditação com mortificação de corpo. E ele é muito esperto, muito rápido. Ele aprende rápido e ultrapassa todos os ascetas, né?
A gente vai continuar contando essa história, mas está na hora do nosso intervalo. Deixa eu mandar um beijo para a Marina, que é super fã de budismo também, né? Conhece, estuda, gosta muito. Um beijo para vocês. A gente vai para o intervalo e já volta para continuar.
Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.